A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
A revista Boqueirão é uma publicação que, desde o seu título, propõe uma homenagem à cidade de Quixeramobim, terra-mãe do ciclo do gado, do Brasil de dentro, do sertanejo do José de Alencar, do drama trágico e grego de Marica Lessa, do misticismo de Antônio Conselheiro, do exílio do médico Pontes Neto e do poeta Manuel Bandeira, da Ponte Metálica, da poesia do Fausto Nilo e do reisado do mestre Piauí. Nossa intenção é, antes de tudo, rememorar sua história, celebrar seu presente, sua gente e seu gosto de vida. Afinal, como disse Cícero, o filósofo, a história é mestra da vida. Bruno Paulino e Pedro Igo Pimentel. Trecho do editorial da revista Boqueirão. Olá, ouvinte! Bem-vindo a Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vou estar agora na sua companhia. É muito bom ter você aqui. Nessa nova temporada 2021, o programa está diferente. Em respeito ao isolamento social e às medidas de proteção contra a pandemia do coronavírus, este programa está sendo gravado através das novas tecnologias digitais, de forma totalmente à distância, e não nos estúdios da Rádio FM Assembleia. Mas olha, o capricho e o zelo da nossa programação continuam os mesmos. E apesar dos desafios do enfrentamento dessa pandemia, as publicações independentes no Ceará encontram motivos para se manter firmes e atuantes. Amparadas pela Lei Aldir Blanc, aprovada pela Assembleia Legislativa, que prevê investimento de R$138.600.000 para apoio e fomento da cultura cearense, diferentes editoras e autores independentes conseguiram driblar a crise e seguem suas atividades, que movimentam a cadeia produtiva do livro, leitura, literatura e bibliotecas. Um exemplo disso é a publicação da revista Boqueirão, a revista de Quixeramobim. Para falar do periódico e dos desafios de produzir e editar uma revista no interior do estado do Ceará, longe dos grandes centros de comercialização editorial, eu converso com os editores deste belo projeto, o escritor e pesquisador Bruno Paulino e o coordenador da Casa de Saberes Cega Deraldo, Pedro Igo Pimentel. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Bem-vindo, Bruno. Bem-vindo, Pedro. É uma satisfação, alegria recebê-los aqui, viu?
A alegria, Lilian, é retornar ao Autores e Ideias. Agora, tendo a possibilidade de falar da revista Boqueirão, uma publicação, como você bem colocou, produzida aqui na cidade de Quixeramobim, no interior do estado, né? Uma iniciativa minha com a parceria do Pedro Igo. E essa história da revista é interessante. A primeira vez que eu discuti isso com o Pedro Igo foi incentivado pelo professor Gilmar de Carvalho. Ele achava que Quixeramobim tinha potencial para produzir uma revista como essa. Ele, uns 2 anos atrás, a última vez que ele veio a Quixeramobim, nós organizamos uma entrevista que ele estava necessitando fazer com um aboiador aqui na cidade. E nesse trânsito de conversa, ele incentivou que a gente fizesse isso. A Lei Aldir Blanc possibilitou com a questão da captação do recurso, e eu e o Pedro Igo pensamos nesse formato editorial de fazer uma revista que pudesse dar vazão a uma certa produção também histórica, acadêmica, mas também cultural, popular, gerasse conhecimento sobre a história da cidade, né? Nossa intenção primeiro foi essa. Daí o nome, né, de Boqueirão. Na conversa com o Pedro Igo, ele sugeriu esse nome, até porque Boqueirão tem muito a ver com as origens da cidade, né, que era um bicho que se chamava Campo Maior de Santo Antônio do Boqueirão. E o riacho também se chamava o Riacho do Boqueirão, que ficava às frentes da matriz de Santo Antônio. Então, a gente pegou essa palavra, que é sonora, bonita, e deu nome a essa revista.
Oi, Lilian. Oi, Bruno. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje no Autores e Ideias. É um programa que eu acompanho, gosto de ouvir, e agora participar é um motivo de muita alegria. E hoje, para falar sobre a Boqueirão, revista de Quixeramobim, como meu camarada, amigo Bruno Paulino já falou, um trabalho feito a muitas mãos, fruto, né, resultado do esforço que o Estado do Ceará fez pela aprovação da Lei Aldir Blanc, diga-se de passagem, uma lei que possibilitou não só esse resultado da Layout Blank, mas também o acesso a inúmeros agentes e fazedoras de cultura que estavam em uma situação delicada e ainda atravessam em decorrência da pandemia, de produzirem, de se manterem ativos durante essa pandemia. Então, a revista ela se soma a ideias como essa e traz para nós, que fomos os seus editores, a responsabilidade de manter acesa a chama da nossa história, da nossa gente, da nossa cultura, e com certeza foi um trabalho muito bacana de se fazer e que vai ainda nos possibilitar contar um pouco da nossa história tão rica, da história do município de Quixeramobim, Lilian.
E eu estou muito feliz com essa possibilidade de conexão direta com o Sertão Central, através aqui da vinda do Bruno e do Pedro e da revista Boqueirão, no Autores e Ideias. E a gente vai falar mais sobre isso, essa possibilidade de descentralização da cultura através da Lei Aldir Blanc, que fomentou várias produções em todo o estado do Ceará. E a gente vai falar também mais sobre essa iniciativa de uma revista totalmente produzida e editada e lançada no interior cearense. Bom, então, já que o Pedro comentou algumas coisas e o Bruno, conta pra gente o que que os leitores podem esperar dessa publicação. O que que essa Boqueirão, a revista de Quixeramobim, traz para nós leitores?
Bom, como um bom homem telúrico, né? Assim, eu sou de fato realmente muito apaixonado pela minha cidade e na condição também de escritor e poeta, encarno realmente aquele ensinamento do Tolstói, né? Se queres ser universal, canta a tua aldeia.
Canta a tua aldeia, é isso.
Eu canto muito a minha aldeia, né? A Boqueirão é um canto também a essa questão da nossa terra. Tem alguns artigos que eu acho que eles interessam para além de Quixeramobim, né? São fatos importantes para a história do Brasil. Inclusive, a gente traz algumas coisas que têm um valor inédito mesmo, assim, um peso inédito. Por exemplo, a personagem, a Dona Guidinha do Poço, a Marica Lessa, né? Personagem do romance do Oliveira Paiva. A gente traz dois documentos inéditos aqui sobre ela. Na verdade, uma filha adotiva dela. Ninguém nunca tinha localizado isso, inclusive o próprio Ismael Por Deus, em pesquisas lá na década de 50, quando faz a margem de Dona Guidinha do Poço, história documentada, história romanceada, ele nem sequer toca nisso, e a gente conseguiu localizar esse documento através de uma pesquisa do professor Carlos Alberto, e ele publicou esse documento na Boqueirão. Tem também um documento de uma escrava, a Marica Lessa, presa. Tinha uma escrava, que é bem interessante. Fica aí essas duas análises para os sociólogos e antropólogos e historiadores entenderem como era que funcionava isso. A Marica Lessa presa, e tinha uma escrava que ia lá lhe prestar serviços, e a filha dela, essa filha adotiva, é interessante. No documento, ela nega a Marica Lessa depois, no documento de casamento. Só aparece o nome do pai, que é o que foi assassinado, né? Então aí fica para os historiadores descobrir por que interpretar esses fatos. Tem também, eu acho que outro momento legal da revista é uma entrevista com o Fausto Nilo, uma entrevista grande, muito interessante, assim, de 5 páginas. O Fausto é natural de Quixeramobim, se criou na mesma casa que nasceu o Antônio Conselheiro, e o Fausto rememora muitos momentos da infância e fala também de momentos da carreira e de composições que ligam ao imaginário da cidade. Então, tem essas matérias, mas tem muita coisa na revista. Tem poesia de poetas de Quixeramobim, poetas populares, inclusive, que lidam aí com a questão do cordel. Tem também uma matéria especial sobre o Dr. Pontes Neto, ficou exilado, né? Tem isso, ficou exilado em Quixeramobim. Tem o Pedro Igor recupera um documento da Câmara Municipal otorgando um título de cidadão ao Manuel Bandeira, a pedido do próprio Manuel Bandeira. Depois o Pedro Igor pode falar um pouco melhor disso. E ela traz também muitos artigos acadêmicos, assim, historiadores que a gente convidou para escrever sobre as antigas capelas de Quixeramobim. O historiador Carlos Costa tinha um trabalho que nunca tinha sido publicado, assim, a nível estadual, e a gente dá a oportunidade de publicar. A professora Marcélia, que tem uma pesquisa sobre os sítios arqueológicos no Sertão Central, com foco em Quixeramobim, também publica. Tem muita poesia, né? Como eu estou no meio, eu escrevo muito sobre os poetas que têm relação com Quixeramobim, os escritores, rememora Quintino Cunha, o Jada de Carvalho, que tem uma poesia em homenagem à cidade, João Brígido, e por aí vai. A revista tem muita informação.
A revista está realmente linda, muitos artigos interessantes, muitas matérias. Eu vou destacar algumas aqui ao longo da nossa entrevista, mas uma coisa que me chama a atenção é a quantidade de colaboradores. Pedro, conta para a gente como é que foi reunir mais de 20 colaboradores para a publicação, e a publicação que conta também com fotografia, com imagens de documento, facsímiles de documentos. Conta para a gente como é que foi reunir tanto material impressionante e tantos colaboradores.
Lívia, como o Bruno falou, nós que somos de Xerambubim, nós temos, né, acho que todo cearense, na verdade, esse grande orgulho de ser de onde é. Né? Então, Xerambubim possui uma academia xerambubinense de letras, ciências e artes, a qual eu e o Bruno fazemos parte, e a partir dela, né, nós convidamos alguns de seus membros, né, nossos confrades, para escreverem. Eles são pesquisadores, são professores, historiadores, memorialistas, que contam e trazem consigo essa identidade, essa memória afetiva de Xerambubim. Então, foi até, Lili, uma tarefa fácil, eu ouço dizer, porque há esse desprendimento, esse interesse coletivo de resgatar e manter sempre viva a história do nosso município de Xerambubim. E aí, o Bruno falou e destacou alguns dos trabalhos que estão aqui expostos na revista Boqueirão, e há ainda textos que resgatam a história de xerambubinense mais ilustre, Antônio Conselheiro, cartas que foram trocadas, né, correspondências que são muito bonitas entre pessoas de Xerambubim, nossos co-irmãos, como assim nós gostamos de chamá-los, de Canudos, terra onde o Conselheiro cria o arraial e também passa ali na maior luta social da história do nosso país. E a gente também traz histórias de xerambinenses que até então eram desconhecidos, como, por exemplo, a história de Ana Lima Carmo, conhecida como Ana Montenegro, ela que foi jornalista, poeta, militante comunista brasileira, nascida em Xerambubim, e olha, Lima foi a primeira mulher a ser exilada durante o período de ascensão do regime militar. E outro fato curioso dela é que em 2005, né, junto com mais 999 mulheres, ela foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz. E aí o Pedro Vitor, nosso colaborador, ele resgata um pouco dessa história em entrevista, né, a pesquisadora, a professora Fernando Ledo Flores, ela que é baiana, traz resgatando essa identidade de quem foi Ana Montenegro e um pouco das suas lutas por liberdade, Lina.
Muito impressionante. Quando eu falo para vocês que essa revista tem muito material, agora eu acho que deu para entender um pouquinho, né, do gosto que tem a leitura prazerosa de Boqueirão, a revista de Xerambubim. São muitos artigos, tá? São mais de 50 páginas e repleto, como eu disse para vocês, de fotos de documentos, facsímiles, muitas imagens, assim, tá bem bonito mesmo. Bom, já que o Pedro disse que muitos desses títulos interessantes, curiosos, que traz essa revista, a revista Boqueirão, revista de Xerambubim, dá para a gente entender um pouquinho de como dar o gosto por essa leitura, porque a revista realmente está repleta de um material muito interessante, tem facsímile, imagens, fotografia, está muito legal, repleta de conteúdo e curiosidades. Já que a gente está falando desses colaboradores, eu queria muito que o Bruno pudesse fazer a leitura nominal deles, porque a gente não tem condições de trazer todo mundo para a entrevista, mas eu quero muito que você se sinta presente aqui conosco nesse nosso bate-papo. E aí eu vou pedir, Bruno, que você faça a leitura dos nomes, né, de cada um desses colaboradores que permitiram que essa revista Boqueirão chegasse para nós com tanto conteúdo.
Prazer, mesmo assim, até é uma forma de agradecer. Dizer também que essa revista ela foi construída com muito afeto mesmo, assim. Essas pessoas todas que colaboraram têm afeto por Xerambubim e enriqueceram bastante o trabalho. Teve o Tarcísio Filho e o David Einstein, que eu queria dar um destaque, porque eles colaboraram com praticamente, tirando as fotografias históricas, essas fotografias mais contemporâneas, são fotografias muito bonitas, uma questão estética muito bem elaborada e pensada na revista. Então foram o Carlos Costa, um historiador, Terezinha Oliveira, que é economista, o Zacarias Saldanha, que é poeta popular, o Arievaldo Viana, meu querido Arievaldo Viana, saudoso, escritor, poeta popular, pesquisador, folclorista, enfim, o Pedro Vitor Pimentel, que é advogado, o Ricardo Machado, que é promotor de justiça, o Dr. Leorne Belém, que é advogado e ex-deputado federal, Carlos Alberto Carneiro, que é professor universitário, a Marcélia Marques, que é arqueóloga, professora universitária, o Elistênio Alves, que é radialista, o Marum Simão, que é professor historiador, o Ailton Brasil, professor historiador, Neto Camurim, professor historiador, Carlos Carneiro, que é diretor teatral, João Batista, que é guia turístico de Canudos, do Parque de Canudos, Cláudia Oliveira, que é professora historiadora, o Francisco Raimundo de Araújo, doutor Araújo, que é promotor de justiça, o Gilberto Telmo, que é professor universitário, Danilo Patrício, que é jornalista e historiador, e o David Einstein, que é fotógrafo, também colaborou com o texto. É uma pessoa que eu queria fazer assim, um agradecimento muito especial, que é o nosso diagramador, né? Pela paciência que ele teve de pensar todo esse projeto com a gente. E não é fácil você pegar aí mais de 20 textos e pensar estéticas diferentes. Eu acho que ele deu muito conta do recado. E eu quero ressaltar muito isso, porque é uma forma também de chegar a outros profissionais, né, Lilian, que trabalham com cultura. E às vezes a gente foca muito nessa questão da capital, e é uma possibilidade de estar oportunizografia, com diagramação, revisão também, né? A gente buscar oportunizar que esse trabalho dessa turma feita aqui no interior possa chegar aí também na capital.
Sem dúvida, importantíssimo. A revista com mais de 50 páginas, a gente tem que louvar aí a participação de todos envolvidos na publicação. Bom, dentre as curiosidades da revista Boqueirão, revista de Quixeramobim, eu destaco duas aqui. Na verdade, eu vou destacar várias ao longo da entrevista, mas assim, eu quero começar com essas duas. O Bruno até já adiantou um pouquinho pra gente no início da entrevista. E uma fato da Dona Guidinha do Poço, essa personagem curiosíssima da Marica Lessa, que inspirou a personagem literária do Oliveira Paiva. E a outra é uma grande surpresa também, acho que para mim e para muitos leitores, é o título de cidadão quixeramobinense a poeta Manuel Bandeira. Conta pra gente essa história, Pedro, e como é que você conseguiu esse documento e traz pra gente esse documento na revista. Que presente pros pesquisadores, pros leitores, que presentaço.
Lilian, de fato, isso é uma curiosidade muito interessante. Essa história do Manuel Bandeira é uma história muito curiosa, né? E aí eu tive o prazer de contá-la um pouco na revista Boqueirão. E é uma história que eu conheci em 2019, a época eu trabalhava na Câmara Municipal, era assessor jurídico da Casa Legislativa de Quixeramobim, e uma querida amiga, a Lourdes Pessoa, que cuida e zela do arquivo da Câmara Municipal desde o ano de 93, ela me chamou à sua sala, né, e entregou, o que eu até brinco no artigo, que é um presente relíquia, que é a cópia do projeto de resolução 01 de 66, que dispõe sobre a concessão do título de cidadão honorário de Quixeramobim ao poeta Manuel Bandeira. E aí, fato curioso é que Bandeira morou em Quixeramobim no início do século XX para tratar de uma tuberculose. E aqui ele morou em dois locais diferentes. Ele morou tanto no Sobrado Paroquial, em frente à Igreja Matriz, e no distrito de Uruquê. Tanto, devido aos laços afetivos que ele cria com o município, que em 1956 ele lança uma crônica, Saudades de Quixeramobim, qual inclusive ele brinca, né, com bater de sinos da igreja, sinos de Quixeramobim baterás por mim, rememorando, né, que o sino da igreja sempre tocava quando morriam pessoas de relevância para a cidade. E aí ele vai embora, né, constrói toda a sua carreira super famosa e mantém relações amistosas, inclusive com Gustavo Barroso, né, na qual ele brinca que das honrarias que lhe foram, uma ainda lhe faltava, que era ser cidadão quixeramobinense. E essa história chega à Câmara Municipal através do vereador Estênio Domingues, que apresenta um projeto de resolução da época. E esse projeto, logo quando foi apresentado, ele ganhou uma repercussão social na cidade muito importante. E vários vereadores fizeram ali questão de assinar essa proposição e logo ela foi aprovada por unanimidade, né? E eu destaco muito também a forma como esse processo tramitou, né? Ele é de fato, além de uma grande homenagem ao Manuel Bandeira, uma verdadeira carta de devoção ao Bandeira, né? Bandeira chega a escrever uma carta para a Câmara Municipal de Quixeramobim e aí ela empolga essa carta a todos os vereadores e eles começam mesmo dentro do projeto da sua justificativa a destacarem, né, essa curiosidade e essa admiração, né, pela figura do Manuel Bandeira. Eu queria até reproduzir aqui um trecho do vereador que apresenta a justificativa desse projeto, e ele diz que, a exemplo do que já ocorrera com outro Manuel de Oliveira Paiva, né, e aí autor de Afilhada e Dona Guidia do Poço, que Xeramobim, acolhendo Manuel Bandeira, aceitava o desafio da melhor medicina da época e, após um ano, o devolvia ao cultivo das letras, preservando uma existência que se iria afirmar prodigiosa para a cultura nacional. E aí ele encerra bradando que foi Xeramobim que possibilitou ao Brasil ouvir ainda hoje, à época, as estrofes da incomparável poesia de Manuel Bandeira. E aí esse projeto é aprovado por unanimidade. O próprio projeto deixa muito claro que haveria uma grande festa para receber Manuel Bandeira ainda em 66, mas infelizmente o Bandeira já estava adoentado, não pôde vir, né? À época ele foi representado por um deputado estadual, e aí ele não pôde retornar ao município, dessa vez como cidadão ilustre, mas, né, soube, tomou conhecimento e ficou muito feliz com essa homenagem, Lília. Então, é um fato curioso, né, e a gente pode, eu, Bruno Paulino, dizer que somos conterrâneos, por que não, de Manuel Bandeira, Lília.
Que maravilha, né? Que preciosidade. Ah, inclusive a imagem do documento na revista Boqueirão. Então, assim, fica a deixa, a dica para os pesquisadores. As casas legislativas guardam aí muitas preciosidades. Eu brinco muito que as casas legislativas e os cartórios, eles guardam aí muitas das preciosidades que nós pesquisadores vamos depois trazer à tona, né? Trazer à luz. Essa é uma preciosidade da revista, sem dúvida nenhuma. Outro ponto alto da revista Boqueirão é a história de Marica Lessa. E Marica Lessa, a adoção de uma filha, que também ninguém sabia dessa história. Bruno, conta pra gente quem é Marica Lessa, qual é a relação de Marica Lessa com Dona Guidinha do Poço, essa personagem ilustre de Oliveira Paiva.
A revista traz realmente uma parte da revista, é muito dedicada à personagem Marica Lessa, né? Eu escrevi um artigo que é o Sertão de Marica Lessa e Guidinha do Poço, que eu explico um pouco como Marica Lessa e Guidinha do Poço, sim, que Xeramobim, elas são meio que indissociáveis, a personagem da figura real, né? Até trago o alerta do Milan Kundera, quando ele diz que o romance é ficção e nada daquilo deve ser levado em conta quanto ao aspecto histórico, mas Xeramobim é interessante, porque eu acho que a popularização se dá, lógico, foi um crime na época que abalou todo o Estado e tudo, mas o romance, ele, quando ele começa a circular, e é publicado ali pela Lúcia Miguel Pereira, e a história do romance Dona Guidinha do Poço dá um livro. Se a gente for contar como ele vai ser publicado, até converso muito isso com o Raimundo Neto, porque há muitos percalços no caminho da publicação do Dona Guidinha do Poço de forma integral, do Oliveira Paiva. Ele morre, depois a Lúcia Miguel Pereira é quem dá aquele grande destaque, mas antes de chegar lá a Lúcia Miguel Pereira, passa por uma série de mãos, né? Tem aí o Antônio Salles, o Américo Facó e por aí vai. E na revista a gente dedica pelo menos duas partes. Esse meu artigo que eu tento falar um pouco dessa relação intrínseca entre a personagem real e a personagem ficcional, até porque as terras delas hoje ainda permanecem habitadas, tem uma igreja lá, aqui em Xeramobim, nos sertões da Fazenda Canafístula, que ainda se celebra missa, é construída na época dela, mas a casa dela mesmo foi já demolida e tem lá ainda resquícios, uma espécie de sítio arqueológico pode ser ainda explorado ali, porque tem muita porcelana que demonstra, de fato, a riqueza da própria Marica Lessa à época. E tem dois artigos interessantíssimos. Um é esse, Dona Marica Lessa, Adoção de uma Filha, escrito pelo Carlos Alberto Carneiro, que pesquisa a personagem Marica Lessa, ele pesquisa a Marica Lessa, de fato, figura real, e ele descobriu esse documento, o casamento de uma filha adotiva da Marica Lessa, que é a Feliz Ometa. O nome é até estranho e chama bastante atenção, mas o que é curioso é que elas, ao casar no registro, ela nega o nome da Marica Lessa. E aparece apenas o nome do Coronel Abreu, né? Isso, eu acho que essa história, ela correu muito os sertões, como de fato foi. Eu acho que teve repercussão muito forte na imprensa. E ela ficou, de fato, ficou marcada por isso, né? Por essa tragédia. E tem um outro documento, e esse é interessantíssimo também, que é a Marica Lessa tinha uma escrava. presa, né? Ela tinha uma escrava presa que ia lá e fazia visitas a ela. A gente depois conseguiu, o professor Marum, que é um pesquisador e historiador local também, ele me disse que conseguiu a fotografia da escrava, mas eu já tinha feito a edição da revista. Não deu, mas quem sabe numa próxima edição da Buqueirão a gente insere essa fotografia. Mas a gente tem aqui uma certidão de compra dessa escrava da Marica Lessa também. E é interessantíssimo, porque ela era uma personagem, a figura estava presa, a Marica Lessa estava presa e tinha uma escrava que ia lá e fazia e prestava serviços a ela, né? Muito, muito curioso. E ela é uma figura que ainda hoje perpassa o imaginário da cidade, Lilian. Eu começo meu artigo dizendo exatamente isso. Eu cresci ouvindo a história, meu avô contar, e meu avô trabalhou na fazenda Canafistla, que é a principal pátio da fazenda dela. Eu ouvi o meu avô contar a história da mulher que mandou matar o marido. Ela ficou conhecida no imaginário de Xerambim como a mulher que mandou matar o marido. Eu discuto um pouco disso nesse artigo, e ela está muito presente ainda no imaginário da cidade. Né? E depois tem o Ismael por Deus, que eu acho faz um trabalho fantástico, assim, de muita repercussão nacional também, que é quando ele descobre que o romance Dona Guidinha do Poço foi inspirado na história de Marica Lessa, e faz essa publicação em 1963, que é a história A Margem de Dona Guidinha do Poço, história documentada, história romanceada. É um trabalho excepcional que eu acho que a gente vai destacar aí na próxima edição da Buqueirão. A gente apenas pincelou nessa, mas na próxima edição com certeza a gente vai estar falando um pouquinho mais desse trabalho.
Trabalho formidável. Eu acho que todo mundo que é apaixonado por literatura cearense conhece um pouco dessa história. É instigante, é intrigante, a gente adora. Eu adoro conversar com o Bruno sobre isso, né? Porque realmente é uma figura emblemática, Marica Lessa, e a própria história do romance Dona Guidinha.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
A mãe descobriu um texto muito bonito lá no cantinho de um caderno da filha. Era um bilhete escrito para a professora dela. Dona Lúcia leu emocionada.
Querida professora, estou escrevendo essa carta para agradecer o que você tem me ensinado e também para dizer o quanto você é importante na minha vida. Você é muito legal. Ensina jogos, brincadeiras, explica tudo direitinho e com muita paciência. Tá sempre alegre e anima a gente. É uma amiga que sempre posso contar. Vou ficar grande, mas nunca vou esquecer esse carinho todo. Obrigada por você existir. Oh, filha.
Faça como a Dona Lúcia. Acompanhe a vida escolar de seus filhos. Além de surpresas como essa, você vai fazer a sua parte. Precisamos de todos pela educação. A educação muda o país. Unicef, em parceria com o movimento Todos pela Educação.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Informe Literário.
E se você tem interesse em empreender nesse mercado editorial e abrir a sua própria editora independente, saiba que o Sebrae preparou um guia para ajudá-lo a implementar essa ideia de negócio. Mas atenção, o guia não substitui o seu plano de negócios, mas já serve como um manual de primeiros passos para quem quer se aventurar nesse segmento. Acesse sebrae.com.br e garanta já o seu download do material gratuitamente.
Você ouve Autores e Ideias.
Bom, eu queria falar sobre tudo, né, aqui da Boqueirão, mas a gente tem que fazer alguns destaques para você entender um pouco da riqueza que é essa publicação, que tem mais de 50 páginas, está um trabalho editorial bem bacana, bem bonito e rico aí de material, tanto material textual quanto iconográfico, né, com esses documentos aí todos, as fotografias e alguns facsímiles também na publicação. E tem aqui uma entrevista com o Fausto Nilo. Quem é que poderia contar para mim sobre essa história do Fausto Nilo? Bruno, Pedro, fica à vontade aí, eu quero muito saber. Muito legal essa entrevista e, assim, bastante extensa, assim, não é uma entrevista curtinha, não. Tem muito material, eu fiquei impressionada. Conta aí pra gente sobre essa entrevista com o Fausto.
Lilian, eu acho que você, como jornalista, já deve ter, né, entrevistado, conversado com várias pessoas que você tem reverência, né, que você admira, né, e com a gente não foi diferente, né? O Fausto, além de ser um conterrâneo, no qual nos estima muito, né, a dizer que somos conterrâneos de Fausto Nilo, né, ele também É uma figura que nós possuímos extrema admiração. E quando eu passei a trabalhar na Secretaria da Cultura do Estado, onde em 2019 nós tivemos uma aproximação, eu me lembro com muita alegria o dia que eu o levei para visitar a casa de Conselheira Paula, ele também viveu, já reformada agora pela Secretaria da Cultura. E a partir dessa relação a gente ampliou esses nossos encontros. E durante a construção da revista nós pensamos em entregar, né, aos leitores uma grande entrevista e ao mesmo tempo fazer uma homenagem a esse nosso conterrâneo. E de pronto veio a figura do Fausto como um entrevistado e o desafio, né, de nós editores, contando com a colaboração ainda do Pedro Vitor e do Anistênio Alves, termos, né, os entrevistadores. E marcamos, né, hoje em dia tudo virtualmente, esse encontro com ele, e um encontro que começou já em um horário já extenso durante a noite, né? E os artistas, de fato, acredito que a maioria deles funciona muito à noite os inspira, né? Nós passamos mais de 4 horas conversando com o Fausto e tenho certeza por ele a gente teria continuado essa conversa. Ele se soltou e contou curiosidades, memórias afetivas da sua infância aqui em Quixeramobim, e foi uma conversa muito bacana, onde ele mostrou também a ainda da sua futura produção. Ele revelou ter trabalhos inéditos com Moraes Moreira e Dominguinhos, falou sobre essas memórias afetivas que ele tem com a nossa cidade, falou sobre a emoção de viver Quixeramobim hoje em dia e conversou sobre, né, futuras parcerias que ele está preparando. Enfim, foi uma entrevista muito bacana. O Fausto, de fato, ele é super disposto, né? Então ele tem vacinado, viu, Lina? Ele tem muito ainda a produzir nosso, com a nossa música, com o nosso estado. Se Bruno quiser complementar, fica à vontade, Bruno.
Não, só dizer que o Fausto é uma figura, realmente, como o Pedro colocou, muito querido por nós aqui de Quixeramobim. Ele, quando está tudo normal, ele costuma vir pelo menos 2 vezes à cidade e a gente sempre acaba se encontrando. Ele até conta essa história na entrevista. Ele gosta de sentar com a gente ali, ouvir umas histórias, ouvir um Valdir Soriano, que ele disse que, estando em Quixeramobim, se tocar Valdir Soriano é a melhor música do mundo, né? E reencontrar os vizinhos. E assim, eu acho essa entrevista tem umas coisas muito interessantes com relação ao Fausto, algumas dúvidas que se tinha. Que eu percebi até que ele começou a entrevista dizendo assim: eu tinha feito a pergunta sobre o Gustavo Barroso, que veio a Quixeramobim, né? Só fazer aqui um gancho com outra parte do meio da revista, mas vou retomar essa história do Fausto. O Arievaldo Viana me abriu os olhos para isso, né? Há muito tempo ele disse: Bruno, se você quiser estudar Quixeramobim, tem que ler o Gustavo Barroso. E de fato, o Gustavo Barroso colaborou muito com Quixeramobim, porque ele escrevia para a revista O Cruzeiro e ele fazia pesquisas nas cidades, e sobre os personagens ele tinha profunda admiração por esses dois que a gente já falou, né? O Conselheiro e a Dona Guinha do Poço. E ele veio a Quixeramobim. O Fausto Nilo, por sua vez, morava lá na casa, era menino, e lia a revista O Cruzeiro. Ele disse que certa vez ficou deslumbrado quando soube que aquele sujeito que estava ali conversando com o pai dele era o Gustavo Barroso, e que a casa que ele morava ia sair na revista O Cruzeiro. Isso ele menino. E eu comecei fazendo essa pergunta a ele. E o Fausto começa desfazendo essa história: olha, eu realmente fui criado na casa que nasceu o Conselheiro, mas eu não nasci lá, né? Tinha essa lenda também que o Fausto teria nascido na mesma casa. Ele começa deixando claro que não nasceu na mesma casa, mas que foi criado lá, né? De qualquer modo, é a casa dos afetos. E assim, eu acho que o Fausto também coloca muito do imaginário da cidade que ele viveu lá. Eu até brinquei dizendo que você ouvindo o Fausto Nilo contar a Quixeramobim da década de 50 parece um Garcia Marques em 100 anos de solidão, os personagens. Né? Assim, são todos muito interessantes, histórias muitas vezes, e que ele até brincou dizendo: eu não sei como tinha tanta gente assim numa cidade pequena como aquela. Mas é uma cidade de afetos para ele também, né? É um Quixeramobim que, de fato, como a gente colocou, talvez não exista mais, essa Quixeramobim da década de 50. E ele relacionou muito, comentou muito pra gente, muitas coisas não entraram aqui, a gente ainda tem o áudio e o vídeo dessa entrevista e pode explorar depois em outros trabalhos, mas ele relacionou muito também aspectos da obra dele à cidade. Lógico, isso o artista nunca sabe de forma consciente, mas depois ele contou algumas. Por exemplo, tinha um interior aqui em Quixeramobim que se chamava o Juazeiro da Sombra, um lugar que se chamava. Ele disse que achava esse nome lindo. E ele lembrou que a última música gravada com voz do Luiz Gonzaga é uma letra dele que se chama O Juazeiro e a Sombra, por conta desse lugar. Então você você tira aí curiosidades mesmo dos bastidores da MPB que ele nos contou e que acabaram até ficando de fora da entrevista. Tem muita, porque é muita coisa, né? Ele relembrou o pai, dizia que o pai lia os sertões em casa, em voz alta. Relembrou passagem da infância com os irmãos, falou do boi de reisado que ele via na cidade. Enfim, é uma entrevista muito rica e o Fausto é essa figura por quem a gente guarda muito afeto e espero logo que a pandemia passe para que ele possa se encontrar com a gente aqui em Quixeramobim.
Ah, com certeza. A gente está aí ansioso por essa vacina e por esse retorno de todos nós às nossas atividades. E, sobretudo, as atividades na área da cultura, porque a gente carece muito desses encontros e que saudade, né, que a gente tem de se encontrar presencialmente. E eu acho ótimo a gente poder conversar sobre isso, porque a gente acaba que mata um pouco da saudade, né, de a gente conversar aqui no programa, contar essas histórias de Quixeramobim. Quixeramobim, o Bruno brincando, né, com o Gabriel Garcia Marques, a Macondo, né, Quixeramobim é a nossa Macondo. Mas eu acho que as cidades do interior, elas são um pouco a Macondo, né, de cada um de nós, que tá lá nos 100 anos de solidão. Mas já que a gente tá falando de rádio, e estamos no rádio, né, tem um artigo muito legal que se chama O Rádio, da Terezinha Oliveira, que traz várias curiosidades e conta um pouco. Rádio do Sertão Central, a Difusora Cristal. Gente, que maravilha! Eu li isso e eu adorei.
Lili, interessantíssima essa história da Difusora Cristal, porque ela perpassa demais ainda hoje. É uma rádio que ainda está em atividade, né? Na verdade, no início ela era alto-falante, se chamava A Voz de Cristal. Eram quatro alto-falantes distribuídos em lugares, pontos estratégicos da cidade, era uma cidade pequena, mas é interessantíssimo. É tanto que o Fausto Nilo tem sua formação musical, se dá a partir desses alto-falantes. E o Fenelon Câmara, que é o pioneiro desse projeto da Rádio Difusora Cristal, ele conseguia discos de todo o Brasil. Tinha um acervo incrível de discos de cantores da época, tanto que o Fausto Nilo disse que jogava bola ouvindo Orlando Silva cantar, né? Corria para pegar uma bola que saia no campo e de repente estava ouvindo no alto-falante Orlando Silva cantar. E a Terezinha recupera um pouco disso. É maravilhoso o trabalho da Cristal como pioneira. E só para complementar, né, o Fausto Nilo depois escreveria uma canção que seria gravada pelo Moraes Moreira com o título de A Voz de Cristal. E a Terezinha também é radialista, Lilian, só para articulista, né? Ela é radialista, tem um programa ao sábado, 5 horas da manhã, que retrata músicos e compositores desse tempo bom da música popular brasileira, e desde a década de 40, 50, 60, ela está sempre homenageando um desses artistas no programa. E aí traz um roteiro biográfico com as canções.
Que delícia! Terezinha, receba aí meu abraço, tá? Aí nas ondas do rádio, para você que também é uma comunicadora do rádio. Me senti muito contemplada na revista com essas histórias, porque rádio é paixão, né? Na FM Assembleia a gente diz, eu amo rádio, e rádio é paixão mesmo. Bom, deixa eu falar um pouquinho agora com o Pedro de um tema que é muito importante para nós, agentes de cultura. A revista Boqueirão, essa revista que é tema do Autores e Ideias de hoje, ela é fruto da Lei Aldir Blanc. Conta para a gente a importância dessa lei, Pedro, para os escritores independentes, para as editoras independentes, enfim, para toda a cultura cearense de uma forma geral, que foi muito beneficiada pela lei e deu fôlego para a gente seguir com as atividades durante esse período tão duro que foi o período da pandemia, sobretudo para nós artistas.
Isso mesmo, Lilian. É até lugar comum dizer que o segmento cultural foi o primeiro que parou em decorrência da pandemia e vai ser o último que vai retomar as suas atividades. E por isso, né, já vivenciando dificuldades de ordem nacional pela ausência de investimento no segmento da cultura, perdemos, né, o Ministério da Cultura, que hoje, né, é subsidiado pelo Ministério do Turismo, é uma secretaria nacional, nós passamos a ter dificuldades, né, na gestão cultural como um todo, porque, né, as secretarias de cultura dos estados passaram a ter dificuldades mesmo na aplicação de recursos federais. Então, como a pandemia, ela de fato ocasionou essa interrupção para aqueles agentes culturais, fazedores e fazedoras de cultura que estavam na ponta, né, vários deputados se uniram, né, irmanados, provocaram a criação dessa lei. É, né? Uma lei que ela dispõe, a Lei Aldir Blanc, ela dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural. Né? E ela atuou em três frentes. Né? Primeiro, como renda emergencial aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Segundo, como subsídio mensal para a manutenção de espaços culturais e artísticos. E terceiro, através de editais, chamadas públicas, prêmios, aquisições de bens e serviços vinculados ao setor cultural. E ela descentralizou a aplicação desses recursos, ela tirou da União e aí entregou a estados e municípios a possibilidade de fazer um investimento nesses recursos, né? Esses recursos, como eu falo, eles foram aplicados de maneira descentralizada. Então, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará autorizou que a Secretaria da Cultura fizesse a utilização desses recursos, e eu queria aqui, né, aproveitar o teu espaço para destacar, né, o trabalho, a liderança do secretário de Cultura do Estado, Fabiano Piuba, da secretária executiva, Luísa Sela, eles que estão ainda protagonistas desse processo no cenário nacional, participando do Fórum do Secretário de Cultura, participando de movimentos feitos e atuados para que essa lei ela seja, de fato, aplicada ainda àqueles recursos que estão pendentes, e a gente espera que a Lei Aldir Blanc possa ter uma continuidade anual e, a partir dela, os artistas possam também conseguir promover as suas atividades. E a Lei Aldir Blanc, ela proporcionou essa revista Boqueirão, ela proporcionou uma série de atividades, e aqui, por exemplo, em Quixeramobim, de onde nós falamos, muito bonito e emocionante ver crianças de distritos que são distantes da cidade apresentando o resultado de seu trabalho, fruto da participação de editais da LAB, como ela é chamada, aqui no município. Então, nós tivemos várias comunidades atendidas, o que provoca, né, como você bem falou, né, um respiro a esses artistas que tiveram suas atividades interrompidas. Então, a Lei Aldir Blanc, ela vem como um divisor de águas, eu costumo sempre dizer, nesse processo de importância da cultura, desse segmento cultural nas nossas vidas. Até porque o que nos deu esse respiro e esse alento quando estávamos, né, e ainda estamos em casa, evitando o distanciamento social, foram as lives, foram as atividades culturais, os lançamentos, as revistas e trabalhos como esse que trazem para a gente também um pouco de alento em meio a todo esse processo que a gente atravessa. Então, a Lei Aldir Blanc, repito, ela tem que ser um caminho sem volta, né? O Estado do Ceará muito bem articulou a aplicação desse recurso. Nós tivemos aí 95% dos municípios utilizando integralmente os seus valores. Aqueles que ainda não utilizaram, né, está sem trabalhar a possibilidade de aplicação. Então, nós nos manteremos, né, nesse estado, né, de emergência cultural, como o Fabiano gosta de dizer, para que a Lei Aldir Blanc possa ser uma política pública nacional aplicada também em estados e municípios, Lília.
E a gente endossa aí essa iniciativa, esse pedido, que a gente acompanha todos esses trabalhos de perto e, claro, a gente traz aqui no Autores e Ideias essas iniciativas literárias que movimentam a cadeia produtiva do livro, leitura, literatura e bibliotecas. Bom, e existe uma frase ótima do Ferreira Goulart que eu acho que ela nunca foi tão necessária durante esses dias difíceis de pandemia, né? Que ele diz o seguinte: a arte existe porque a vida não basta. E é isso mesmo, que não seria de nós durante o lockdown se não fosse as lives, se não fosse os bate-papos que a internet nos trouxe, nos aproximou desses artistas, desses canais de comunicação com a arte. Várias visitas guiadas a museus no mundo inteiro foram permitidas através de links na internet. Então, assim, a gente conseguiu acessar um pouco desse respiro, e essa Lei Aldir Blanc, ela veio realmente para dar fôlego aí para todos nós que trabalhamos na área da cultura. Deixa eu falar também aqui de uma novidade. A gente está falando do Boqueirão, mas eu já soube que a número 2 da revista Boqueirão, a revista de Quixeramobim, já está no prelo. É isso mesmo? Dá para adiantar para os nossos ouvintes as novidades da próxima edição? É possível, gente?
Bom, Lilian, a gente tem trabalhado, né, com a ideia de lançar a segunda edição em 14 de agosto, que seria aniversário do município de Quixeramobim. A gente já andou vendo uma pauta inicial e já tem alguns artigos e articulistas, temos ideias do que vai acontecer aí. Por exemplo, a gente vai destacar o Ismael por Deus, com certeza. Ismael por Deus foi esse historiador importante para o Brasil, que produzia a partir de Xeramobim, né? Eu acabei dando duas conferências nos últimos dias, uma para o Fórum Euclides e outra para o Cariri Cangaço.
Ah, você estava inclusive com o Estélio, maravilha.
Isso. É, estava com o Estélio, foi um debate maravilhoso, assim. O Fórum Euclides se voltou para o Ceará, assim, eles convidaram pesquisadores de Euclides no Ceará, né? E o Estélio, só um parênteses, fez uma transição do Sertões para o Cordel, um trabalho excelente.
Excelente.
Lindo, né? E me deu o prazer de fazer a apresentação. E ele foi falar um pouco desse trabalho, e eu fui falar da pesquisa do Ismael por Deus num diálogo com Euclides da Cunha, né? Porque o Ismael por Deus, ele é o historiador responsável e pesquisando a partir de Xeramobim. Eu acho assim que esse desbravamento do Ismael por Deus tem muito a ver com a gente da Boqueirão, que é pesquisar e produzir a partir de Xeramobim. Ele descobriu a data correta do Antônio Conselheiro e que o Antônio Conselheiro fosse matricida, e descobriu que a Marica Lessa era a madrinha do Antônio Conselheiro, ou seja, a Guidinha do Poço. E depois escreveu aquele romance que comprova que a Marica Lessa era a Guidinha do Poço do romance. Então, é um historiador fantástico. Não tem como ele não ser pauta da próxima Boqueirão. Também acho que a gente vai falar um pouquinho sobre as vindas do Luiz Gonzaga, que era Mubim, pegando também um pouco das memórias do Fausto Niro, mais acervos fotográficos e outras questões assim. Tem o Rabicho da Geralda, que é um boi indomável de Xera Mubim, que é o nascedor do ciclo do gado na literatura. Ele vai ser pautado pelo historiador Marão Simão, que já tem até uma publicação sobre esse tema, o ciclo do gado e o boi Rabicho da Geralda, que é um boi, assim, a história do Rabicho da Geralda é importantíssimo para o ciclo do cordel, do gado na literatura de cordel. A gente tem a intenção, a gente não conseguiu ainda, mas tem a intenção aí, o Pedro Igor, de conseguir entrevistar o Yarley, né? Dessa vez o personagem que seria entrevistado, a figura, seria o Yarley, que é bicampeão mundial de futebol, nasceu em Xeramobim, jogou até se profissionalizar nos times de Xeramobim e depois foi bicampeão mundial jogando pelo Boca Juniors e pelo Internacional. E também retomar com alguns articulistas, tem também o Ciro Saraiva, que é um grande memorialista da política, que é aqui de Xeramobim, e tem três trabalhos importantes, que é o Antes dos Coronéis, No Tempo dos Coronéis e Depois dos Coronéis, sobre os bastidores da política cearense. E, enfim, tem muitas figuras para serem destacadas aí nessa próxima edição.
Eu já estou aqui ansiosa para ler essa segunda edição. E também acredito que muita gente que acompanha o nosso bate-papo deve estar curiosíssimo para adquirir e ler a revista Boqueirão, a revista de Xeramobim. Enquanto a segunda edição não chega, a gente já pode se debruçar com a leitura da número 1, Boqueirão, a revista de Xeramobim. Quem quer conhecer um pouco da revista, adquiri-la, como é que faz, Pedro?
Lilian, a revista está disponibilizada nas redes sociais, através do site do ISSO, né? Então, basta acessar www.issou.com/revista Boqueirão, que vai poder fazer o download dela e também entrar em contato comigo e com o Bruno Paulino através das nossas redes sociais. Nós também estamos disponibilizando alguns exemplares. O interessante, né, porque a revista Boqueirão, como ela foi fruto da Leal de Blanc, foi intenção minha e do Bruno também fazer doação de alguns de seus exemplares para as escolas do município. Então, nós já fizemos essa entrega na Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia aqui de Xeramobim. Já disponibilizamos para os amigos da Academia Xeramobinense de Letras, Ciências e Artes. E alguns desses exemplares também foram entregues a amigos aqui da cidade, de Fortaleza. Quem nos pediu, um amigo que já veio, inclusive, foi o senador Eduardo Suplicy, ele que tem um carinho muito especial pela história de Conselheiro. Então, a revista, ela tem ganhado asas e tem, né, chegado a muitas pessoas queridas e estimadas que têm matado um pouco da saudade de Xeramobim. Então, ela está disponibilizada nas redes sociais. Entrando em contato comigo, com o Bruno, a gente também encaminha o link, está no ISSO, como eu falei, e a gente também fez a entrega delas, de alguns desses exemplares, Xeramobim e também Ceará afora. Lembrando que a gente, Lilian, teve muita dificuldade, inclusive, né, de escolher, assim, as pessoas que a gente daria o exemplar, né, também pelos cuidados sanitários que nós temos que tomar, mas especialmente porque é uma revista que as pessoas estão buscando. Então, eu e Bruno tivemos aí que fazer quase um sorteio para entregar o restante dos exemplares que nós ficamos, Lilia.
Olha, eu tô muito feliz, viu, de que a família, né, a minha família ter recebido o exemplar, porque quando eu vi a revista, a alegria que me deu de ler, e eu disse, vou ligar para Bruno para a gente gravar uma pauta, porque essa revista aqui realmente ela merece, é um trabalho que eu quero dar os parabéns a você, Pedro, a Bruno e a todos os colaboradores, né, que participaram da publicação, mas sobretudo aos editores, vocês dois, pela iniciativa, pela coragem, por movimentar a cena como vocês fazem. E a gente está muito feliz aqui em casa, tá, de ter recebido a publicação. E eu até brinquei, porque a gente foi fazer a leitura de forma conjunta aqui em família, porque cada um estava mais curioso para ler os artigos. E a alegria de que quem acompanha agora o nosso bate-papo pode fazer a leitura gratuitamente através aí do link do Isso, para que essa revista e esses conteúdos cheguem a mais e mais pessoas. E através da internet, né, que vai para o mundo todo. Bruno, fala pra gente, quem quer conhecer um pouco mais sobre o teu trabalho, adquirir as suas obras, como é que entra em contato contigo, como é que encontra teus livros, passa agora as coordenadas pra gente.
Só pra finalizar e complementar isso que você vinha falando, Lilian, eu acho que a Boqueirão nasce de uma inquietação realmente, de, como já falei, né, de tentar explorar talentos aqui, locais também, publicações, pesquisas acadêmicas que muitas vezes ficam ali no âmbito da universidade e não tem ampla divulgação. Acho que a Boqueirão possibilita isso também, assim como poetas populares de estarem publicando, registrando, né? No sábado, agora encontrei com o querido amigo Saraiva Júnior, pai da nossa querida amiga Raíssa Pitino. E ele mora aqui em Senador, o vizinho, mas tem uma relação também toda afetiva com Cherumbim. Vinha me trazendo algo Fortaleza Ilustrada.
E eu fiquei super feliz
também por receber, mas o Saraiva dizia assim, que quando ele publicou o livro dele, Senador Pompeu em Crônicas, ele queria que todo mundo fizesse um registro desse sobre a sua cidade. E eu acho que fica essa provocação também de que outras cidades podem estar produzindo aí suas revistas, suas publicações. A internet possibilita isso de forma digital, não precisa materializar, né? A nossa, a gente vai digitalizar e vai imprimir, porque tem o gosto, eu achei isso maravilhoso, as pessoas querem ter o impresso. Ficou esse gosto de querer ter o impresso. E para conhecer o meu trabalho, é me procurar mesmo nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, Bruno Paulino, é fácil localizar. Estou muito feliz, como você falou, porque vejo que nesse momento muitos artistas independentes têm conseguido publicar e, sobretudo, através do financiamento coletivo. Tenho observado que isso tem acontecido com muitos bons resultados na cena literária cearense. Destaca aí o livro da Sofia, da Vitória, de uma turma, inclusive mulheres, né, que tem publicado e projetado seus trabalhos, assim, a própria Kelly Garcia, que é jornalista, muita gente publicando, Lili, fazendo circular ideias nesse momento através do financiamento coletivo, que é um instrumento que a gente vai dar para viabilizar a segunda Boqueirão, né? A gente deve estar finalizando aí a edição lá para junho e deve estar abrindo financiamento coletivo para estar imprimindo alguns exemplares.
Vitória, que está com financiamento, inclusive, aberto agora, tá? Então, quem quiser colaborar com o livro da Vitória já pode acessar as redes sociais e garantir aí a sua... É uma pré-venda do livro, né? Você contribui, você já garante aí o teu livro autografado em primeira mão. E, meninos, quando já tiver a campanha também do crowdfunding da Boqueirão, é só me dizer que a gente também divulga aqui bem direitinho no Autores e Ideias, dá todas as coordenadas para quem quiser já adquirir a sua revista aí nessa pré-venda. E trabalhando a cena, a articulação da cultura cearense, que é muito importante. Pedro e Igor, quem quer conhecer um pouco mais do trabalho que você desenvolve como coordenador, fala pra gente um pouquinho das coordenadas, suas redes sociais, para que a gente possa falar com você também e conhecer um pouco mais.
Massa, Lilian. Costumo brincar, e eu gosto muito, e eu me sinto muito bem no cenário cultural, é na produção. Eu gosto dessa articulação, eu gosto desse envolvimento. Então, quem é amigo do Bruno Paulino, quem é amigo do David Einstein, quem é amigo do Tarcísio Filho, tem meio caminho andado com isso, né? Porque eles fazem a arte, fazem o trabalho, pensam, e a gente vai lá e executa junto com eles. Então, eu me sinto muito feliz, né, de dividir com eles essas atividades. A Boqueirão foi mais uma delas, que eu espero que seja mais uma de muitas que virão. E aí eu estou, né, atualmente na missão ser coordenador da Casa de Saber de Cego Aderaldo, equipamento cultural da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, aqui no Sertão Central, localizado no município de Quixadá. Em breve também a Secult vai entregar mais um equipamento aqui no interior, que é a Casa de Antônio Conselheiro, que foi restaurada e que muito em breve, se Deus quiser, será entregue também aos cearenses e aos seus conterrâneos aqui de Xeramobim. Eu estou nas redes sociais também, nessa articulação de gestão cultural, de produção cultural, né, no Instagram, arroba PedroIgorPA, e a gente segue à disposição, né, para dar uma chacoalhada no movimento cultural, como diz o Ayrton Krenak, produzir ideias para adiar o fim do mundo, Lilian.
E eu estou muito feliz aqui de ter recebido esses dois editores, que são agentes de cultura, pessoas muito queridas da cena literária cearense, da cena cultural cearense, Bruno Paulino e Pedro Igo. Estou muito feliz. Eles que são responsáveis por essa publicação, tema do programa dessa noite, Boqueirão, a revista de Quixeramobim, e que agora chega a todos nós, leitores. E eu quero deixar registrado aqui o meu forte abraço a cada um de vocês dois e, principalmente, o nosso muito obrigado em nome de toda a emissora.
Só dizer que a nossa vontade é que essa pandemia passe logo e que a segunda edição da Boqueirão possa ser lançada no Bar do Brasil, que inclusive é as crônicas que está aí na revista Boqueirão na primeira edição, um bar famosíssimo aí na literatura cearense.
E que sim, sobretudo pelo Léo Prudêncio, aquele danado.
E sobretudo deixar a curiosidade aí para alguém saber qual é a relação do Bar do Brasil em Xeramobim com o Fagner, né?
Ah, legal.
Se não, se os caras lerem na revista.
Legal demais, tá aí registrado.
Lilian, agradecer também o espaço, né, a todos que fazem o programa Autores e Ideias, a você, a FM Assembleia, a todos, todas e todes que nos fazem acreditar, né, que ações como essa revista, né, de fato, são produções que vão chegar à casa das pessoas e que vão fazer a diferença para que elas conheçam, né, que Xeramobim, para que elas matem um pouco a saudade de casa e que nossa cultura, né, tomando como exemplo esse processo e essa produção, possa cada vez mais estimular a criação descentralizada, a fruição do conhecimento cultural, para que ele seja alcançado e produzido por todos nós. Então, muito obrigado e seguimos na luta, como diz o hino de Xeramobim, nas lutas pela liberdade.
É isso. E depois deste nosso bate-papo com Bruno Paulino e Pedro Igor Pimentel, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com Autores e Ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo! Envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br e compartilhe cultura.
Autores e Ideias.
Tem produção e apresentação de Lilian Martins, finalização de Nabucodonosor Queiroz, gerente-geral da Rádio FM Assembleia, Rafael Luiz Azevedo, e coordenador de programação e áudio, Ronaldo César. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora, deputado Evandro Leitão, e coordenador de comunicação social, jornalista Daniel Sampaio. Até o próximo programa Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.